Agora 11 horas e 5 minutos e no CBN Saúde de hoje, nosso assunto é nutrição, suplementação. Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN o nutricionista clínico esportivo Odair Regina de Oliveira. Olá, bom dia, obrigada pela entrevista.
Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, falando com todos vocês, ouvintes. Obrigado.
Odair, para a gente começar, eu queria começar te perguntando sobre o que a gente conversou um pouquinho antes do início da entrevista, né? Você era de São Paulo, mudou para Maringá, e você disse que viu muita diferença entre os pacientes, entre São Paulo e Maringá, nessa busca, quando o assunto é nutrição. O que você notou?
Hoje eu vejo que Maringá é uma cidade que procura saúde e qualidade de vida, até. Na própria cidade a gente nota isso, pista de caminhada, de ciclismo. Então, na nutrição não é diferente. O pessoal tem buscado uma alimentação mais equilibrada, uma busca sempre uma saúde, qualidade de vida a longo prazo, uma expectativa de vida maior. Então isso é muito nítido na prática clínica. A gente vê o pessoal se interessando mais por esse tema, que muitas vezes não é notado em outros lugares, ainda é tido como um mito, principalmente em São Paulo a gente nota muito isso. Não é uma... Em algumas cidades sim, mas na maioria delas não. A nutrição ainda é algo muito, muito insignificante perto do que a gente nota aqui em Maringá.
E o que você nota que as pessoas buscam a nutrição por quê, assim?
Hoje, grande parte, também, que não fala da saúde e qualidade de vida, mas também acabam indo lá por obesidade, ou também que quer, pratica alguma atividade física, mas quer ter performance nisso, mesmo que não seja um atleta de alta performance, mas faz um crossfit, faz uma musculação e quer ter uma performance, ou quer uma definição muscular. Então é isso que o pessoal tem buscado também bastante na prática clínica.
Eu acho que eu vejo muito se falar sobre isso, porque parece que não adianta você treinar se você não tem uma dieta adequada, né? Você não vai ter o resultado. Como que é isso?
É 50-50. Não adianta você ter uma alimentação regrada e não fazer atividade física, ou fazer atividade física e não estar com alimentação em dia também. Isso aí não vai ter efeito, não vai ter um efeito positivo. Então, os dois têm que estar alinhados sempre, porque senão o resultado não vem.
E como que é a nutrição hoje em dia, né? Você diz que as pessoas têm buscado qualidade de vida, mas como que a gente obtém essa qualidade de vida, né? Em relação à suplementação também, hoje é muito procurado, né?
Sim, às vezes o pessoal chega lá e fala, vou lá tomar um suplemento, mas tem que ver também, é necessário? A gente fala muito da creatina. A creatina é um suplemento, devia estar na água dessa parte tão importante que é. Mas até mesmo que a gente se nota aí na farmácia, vou lá comprar uma vitamina. É necessário, é importante. Às vezes a gente não sabe se a gente está realmente precisando daquela vitamina, daquele mineral. Então a gente tem que tomar cuidado também, sem procurar orientação de um profissional especializado para fazer uma suplementação.
E existe uma dieta ideal?
A dieta ideal é aquela que o paciente faz, né? Porque não adianta a gente fazer uma dieta mirabolante, toda perfeita, se o paciente não for seguir. Então tem que ser adequada à rotina dele, adequada às preferências dele. Isso aí com certeza vai gerar um impacto muito grande na saúde dele.
E quais são os casos que você mais observa nas clínicas, né? Que você mais tem recebido atualmente?
Em grande parte, paciente busca emagrecimento.
E como que... Quais são os... Assim, a gente sabe que é muito individualizado, né?
Sim.
Mas existe um denominador comum?
É difícil falar. Porque o pessoal vem buscando, sim, o emagrecimento, mas quando a gente vai investigar a fundo, a gente vê que não é por aí. Aí o paciente vem e descobre que está colesterol alto, diabetes também, hipertensão. Então a gente acaba fazendo ali um tratamento não só focado no emagrecimento, mas também em tudo aquilo que a obesidade pode trazer para o paciente.
E quando a gente fala de ganhar massa, né, de treino, musculação, existe uma dieta ideal?
Aí o paciente tem que estar um pouco mais disposto a comer mais, né? A gente fala assim, tem que comer, tem. Mas também nem sempre é necessário. Quando o paciente está com sobrepeso, mas ele quer hipertrofiar, a gente também tem que fazer uma dieta com déficit calórico, mas déficit calórico mais controlado, para que ele perca a gordura e não a massa muscular. E que a gente observa, em 3 meses aí perdi 10 quilos, só que não foi uma perda de peso positiva, foi de massa muscular. Então essa é uma perda de peso que a gente não quer que aconteça. A gente quer que o paciente perca peso, mas através da massa de gordura, para que ele tenha essa hipertrofia, para que ele também tenha essa definição muscular.
E quando a pessoa emagrece muito rápido, ela tende a engordar muito rápido também? Isso é real?
Sim, isso é real, isso já é comprovado com estudos e tudo, porque a pessoa emagrece, mas ela não emagreceu a tempo de amadurecer a mente dela. Então ela continua com aquela mente assim, emagreci, cheguei lá, só que ela se restringiu muito, ela deixou de comer muito, muita coisa que ela gosta, fez uma dieta muito restritiva, então quando ela for voltar a comer, ela não vai ter o controle de comer um pouquinho, ela vai lá e vai matar toda aquela vontade, e aí o resultado volta tudo de uma vez.
Uhum.
Então tem que ser gradual, para que ela amadureça a mente e também consiga construir isso e fazer disso um estilo de vida e não um algo temporário, perder o peso e depois volta à vida normal. Não, que isso a longo prazo vire um estilo de vida e ela consiga indiretamente conseguir seguir essa alimentação que ela tinha.
É uma mudança de vida mesmo.
É uma mudança
de
vida.
Tem que incluir sempre comer direito e o exercício.
Sim, é como eu falei, é os dois juntos, os dois têm que estar alinhados. Nenhum mais, nenhum menos, 50-50 os dois.
Quando a gente fala de alimentação saudável, parece que é aquela coisa assim, a gente sabe. Ah, tem que comer verdura, legume, uma carne e tudo mais. Mas qual é o prato ideal para quem quer comer saudável?
O prato ideal ainda é aquele que até na escola a gente fala, né? Que é metade ali salada, outra metade carboidrato e proteína.
Uhum.
Então tem que ser essa aí. A pessoa vai lá, o prato saudável, metade salada, metade ali arroz, feijão ou macarrão. Ou uma batatinha, ou batata doce, e a outra parte ali é a proteína. Então, aquele prato 50, 25, 25.
Uhum. E é o que funciona.
É o que funciona.
Mas as quantidades, elas realmente são o que fazem a diferença?
Sim. Uhum. Isso cada, entra naquela parte da individualidade. Cada paciente vai ter a sua quantidade ali, né? Uhum. Mas faz toda a diferença. Às vezes a pessoa não é que ela está comendo errado. Ela está comendo nas quantidades erradas.
Uhum.
Às vezes... ou corta o carboidrato, ou come carboidrato demais, não, é adequar as quantidades, nesse primeiro momento é isso. E aí, claro, a longo prazo, o paciente vai precisar de um determinado alimento, a gente vai introduzir. E como ele já vai estar habituado a seguir a dieta, isso aí vai ser muito fácil para ele introduzir um alimento ou outro.
E quando a gente fica muito tempo sem comer, isso significa que a gente vai emagrecer ou pode dar um efeito rebote assim no corpo?
Não, isso aí entra até naquela parte do jejum, né?
Uhum,
então,
isso.
A pessoa vai lá e faz jejum de 16 horas. Legal, tem estratégia que isso é válido. Só que naquela janela ali de 8 horas, a pessoa come tudo que ela comeria ao longo do seu dia. Isso entra num volume muito maior dentro do seu estômago, então não vai ser nada positivo. A mesma coisa que de você fazer uma refeição no seu dia, essa refeição for desse tamanho.
Uhum.
Então, a gente tem que tomar cuidado com isso aí também.
Uhum. Quando a gente fala de suplementação, você disse, falou da creatina, né, que é o suplemento... do ano, do momento, só
Sim.
se fala na creatina, nos benefícios. Quais são os tipos de suplementos mais comuns, os que as pessoas mais precisam suplementar, né? Precisam usar, e quais os benefícios?
A gente fala assim, o primeiro suplemento quando vai na prática clínica é o famoso whey protein, né? A gente tem que saber primeiro exatamente qual o tipo de whey protein que a pessoa precisa, se é um concentrado, isolado ou hidrolisado, se é intolerante à lactose, se não é. Então esse aí é o primeiro, vai te ajudar. O whey protein não chega a ser um suplemento, porque ele vai ser mais um complemento. Ele vai te ajudar a bater a proteína ali do seu dia.
Uhum.
Então, muitas vezes no seu lanche da tarde você não consome nenhuma proteína, então você vai lá e toma o whey protein, tá tudo certo. Esse é o primeiro. Vai te ajudar a ganhar massa muscular, ajudar a bater a proteína do seu dia. Aí o outro é a creatina também. Creatina também não é uma dose, um scoop para cada pessoa, não. Cada pessoa vai ter a sua quantidade, então o nutricionista vai calcular a quantidade de creatina que a pessoa precisa. Às vezes você está tomando muito pouco, ou tomando demais, também não é necessário. Também a creatina vai te auxiliar a preservar a massa muscular. Nessa estratégia do emagrecimento, a creatina é muito importante porque você vai perder peso e ela vai te ajudar a manter a sua massa muscular. Fazer com que essa perda de peso seja de gordura e não de massa muscular.
Uhum.
Outro suplemento também é o famoso ômega 3. O ômega 3 a gente também tem que tomar cuidado. Ah, vou lá na farmácia, vou na caixa de produto natural, tem um de R$30, outro de R$60, qual que é a diferença? A gente tem que olhar eles. Muitas vezes, no rótulo vai estar o selo IFOS, que ele garante que aquele suplemento é livre de metais pesados e extraído dos peixes das águas frias e profundas, então que é um ômega 3 de qualidade, não é misturado com outros óleos. Então também tem que tomar esse cuidado na hora de consumir ômega 3, que também pessoa que tem o colesterol alto, também ele é importante. E aí entra aquela parte da atividade física agora. Não só alimentação para melhorar o perfil lipídico, mas atividade física é muito mais importante do que a própria alimentação.
E nessa questão dos suplementos, tem aqui, você falou do isolado, né, do whey protein no caso, do isolado ou outro tipo intolerante à lactose, porque pode te dar um efeito de inchaço.
Sim. Então, muitas vezes o paciente ele é intolerante à lactose, ele não vai poder consumir o whey protein concentrado. Ele vai ter que ser um whey protein isolado, hidrolisado. O hidrolisado é que a proteína já é pré-digerida, então vai ter uma digestão muito mais fácil. E é para aqueles pacientes que têm alergia à proteína do leite, então ele tem que ser o beef protein, que é aquele whey protein a partir da proteína animal.
Uhum.
Também tem a albumina também, mas a albumina hoje é um pouco menos cotada porque pelo gosto dela que não é muito interessante, né? Mas aí seria mais isso aí. Esse inchaço muitas vezes vem porque o paciente pode ser intolerante à lactose e está consumindo whey protein concentrado. Então, para esse paciente, melhor seja isolado ou hidrolisado.
E a internet? Quando a gente fala hoje dos vídeos da internet, nutrição, parece que a gente aprende muito nos vídeos do Reels lá. Eu mesmo fico vendo vários, né? O que a gente precisa cuidar e se atentar nesses vídeos de internet sobre nutrição?
Então, tem que ter um filtro, né? Mesmo filtro que a gente tem para fake news, tem que ter quanto a isso. Vai lá, receitinha do TikTok, é legal? É. Só que aí, ela se encaixa? Pode ser que encaixe, mas aí lá vai estar 2 ovos... não sei quanto de aveia, de whey, tá, beleza. Mas você vai fazer exatamente do jeito que tá lá, às vezes ela é muito calórica para aquela refeição que você vai colocar. Então, viu a receitinha, achou legal, manda pro seu Nutri. Aí ele vai calcular e adequar essa receitinha para que ela encaixe no seu plano alimentar. Às vezes reduzindo um pouquinho da aveia, aumentando um pouquinho do whey protein, você vai conseguir comer essa receitinha.
Uhum.
Então, tem que ter esse filtro e também ver o que é legal e o que não é. Aí sempre também colocar aquela interrogação e perguntar, é válido ou não é válido, né?
Uhum. E será que é isso mesmo também, né?
Sim.
Será que são só essas calorias mesmo que estão falando aqui nesse vídeo? Porque hoje parece que a gente vai contando calorias, né, daquilo que está comendo.
Então duvida e pergunta lá pro Nutri, aí ele vai te falar. Uhum. Às vezes ele encaixa no seu plano alimentar e vai falar, não, isso aí não é para você.
Uhum.
Então nem sempre o que estão falando ali que é saudável, nem sempre é.
Fala um pouquinho pra gente desses alimentos que parecem ser uma pegadinha, porque a gente acha que é pouquinho, não é calórico e de repente tá fazendo um efeito contrário no nosso corpo. A gente comentou aqui da aveia.
Sim, aveia é uma fibra, é fitness, é... Não, tem que tomar cuidado também, ela é calórica, é bem calórica.
É.
Outro também, o amendoim, as castanhas, as frutas cristalizadas... Então, as frutas cristalizadas vão ser muito calóricas. Você vai lá e não vai comer uma só, vai comer várias. Imagina, 20, 30 uvinha passa ali, quanto que não vai ter de caloria.
Uhum.
As castanhas também, que são muito calóricas, são gorduras boas, sim, e muito importante na nossa alimentação. Mas tem que tomar cuidado também nas quantidades adequadas.
Uhum. E e quais são os alimentos que não oferecem esse risco, que a gente pode comer... sem se preocupar.
Saladas e legumes, esse aí, muito baixo em caloria, rico em fibras, então, fazer aquele pratão colorido, com bastante salada, bastante legumes e caprichar e comer à vontade, sem medo, sem peso na consciência, muito importante para a nossa saúde e também, extremamente baixo em calorias.
Dos industrializados, a gente pode confiar?
Também não, né? Tem que tomar cuidado. Porque os industrializados vão ser alto em sódio, alto em gordura saturada. Então, também não é muito legal, não.
Uma exceção e não a regra, né?
Sim, é aquele de vez em quando. Não é nada que é proibido na sua alimentação. Você pode comer? Pode, claro. Barra de chocolate, um chip de vez em quando? Pode, com certeza. Mas isso aí tem que ser a exceção, um final de semana ali, de vez em quando. Porque o sódio ali vai deixar mais inchado as próprias gorduras saturadas que tem numa bolacha, por exemplo, vai ser muito calórico, então um pacotinho de bolacha vai ter 500, 600 calorias, então imagina, isso aí é metade da sua alimentação do seu dia, muitas vezes.
E quando a gente fala desses alimentos industrializados, é aquela premissa do descascar mais e desembalar menos.
Exatamente.
Né? Mesmo que isso dê trabalho, a alimentação dá trabalho, né?
Sim, dá trabalho, mas a gente pode fazer tudo para não dar. Exemplo, pega 2 horas ali do seu final de semana e já faz as marmitinhas e congela.
Tá muito então, no hype isso, mas é realmente muito bom, né?
Nossa, com certeza. Só tira do congelador, coloca no micro-ondas e tá tudo certo. Outra coisa, tô corrido, tô na rua, não tem como comer um fast food. Não, calma. Vai num restaurante, come aquele pratinho que eu falei, vai lá um arrozinho, feijão, carne, salada e tá tudo certo. Lembra das quantidades que tá no seu plano alimentar, coloca ali e você tá tudo certo, não precisa ir exatamente pro fast food, então dá pra gente fazer ser fácil, não é, não é 100% complicado não.
Todo mundo precisa ter um plano alimentar?
Ah, eu viso que sim, porque a gente precisa saber o que a gente precisa comer e quanto a gente precisa comer.
Uhum.
Não é só aquilo ali, às vezes, um trabalhador braçal, por exemplo, precisa de uma quantidade muito mais alta de caloria do que uma pessoa que trabalha sentado. Então, isso aí, muitas vezes, o trabalhador braçal, às vezes, come uma quantidade muito, muito menor do que ele realmente precisa.
Uhum.
Então, a gente, todo mundo precisa e todo mundo deveria saber o que precisa comer, o quanto que precisa comer.
Tem essa questão também dos nutrientes que a gente precisa.
Exatamente.
Mesmo, né? Às vezes precisa mais de uma coisa do que outra.
Com certeza. E quando os nutrientes não se baixam na alimentação, a gente entra ali com a parte da suplementação. E também, quanto tempo deve fazer essa suplementação. Então, com certeza, isso é algo que todo mundo deveria ter, todo mundo deveria saber.
Uhum. Ainda mais hoje em dia que é tão fácil você comer errado, né? Porque parece que antigamente não era assim,
sim,
nossas avós e tudo mais. A alimentação era aquilo,
era,
né? O alimento que vinha do campo, da feira.
Exatamente.
Hoje em dia é muito fácil você se perder e comer uma coxinha todo dia na esquina.
Em qualquer esquina tem um fast food, tem uma comida ali, é gostoso, com certeza, mas será que isso é bom para nossa saúde? É uma frase que eu gosto bastante, né? Você colocaria um combustível ruim no seu carro? Então pensa bem, você colocaria um combustível ruim no seu corpo? Então pensa duas vezes ali e vai naquilo que é o melhor pra você, que você vai ver a longo prazo.
A longo prazo, isso que eu ia falar, porque a gente não vai ver agora,
não,
né?
A longo prazo, espera aí. Como eu falei, Maringá é uma cidade que busca saúde e qualidade de vida. Então imagina daqui a alguns anos, como que isso vai estar, a expectativa de vida, que hoje que a gente fala que vem aumentando aqui em Maringá. Hoje ainda é muito novo isso, mas imagina daqui a alguns anos como isso vai estar.
E hoje, na sua avaliação, quais são os principais desafios da nutrição, suplementação nessa área? Assim?
O principal desafio ainda é aquele é difícil. Não é difícil. Aí a gente tem que mostrar para o paciente que não é. Que às vezes no final de semana ele vai abrir mão de 2 horas do seu domingo ali para montar as marmitinhas. E ao longo da semana, o que vai ter de trabalho? Nada. Então, é difícil. Muitas vezes a gente já escutou, é frescura. Isso é o que a gente escuta demais. Então, nem sempre é por aí. É um desafio muito grande mostrar ao paciente que é fácil, que é necessário, que isso é pro bem da saúde dele. Você fica bravo, você pega no pé dos pacientes? Não fico bravo, mas eu pego no pé sim, porque aquilo ali é pro bem da saúde dele. Ele procurou nutrir muitas vezes pensando numa saúde melhor, então vou pegar no pé, vou incentivar ele a fazer, vou motivar, porque isso é pro bem da saúde dele. Agora, nesse mês, assim, nesses 6 meses que ele vai fazer uma alimentação melhor, ele pode fazer disso ser uma rotina pro resto da vida dele. Então, nunca ele vai chegar, assim, num restaurante e comer demais, aí vai lembrar. Tem que comer tanto disso, nossa, mas cadê minha carne, cadê a proteína? Então, ele vai lembrar disso. Então, fazer disso ser uma rotina, um hábito dele.
Tá certo. Mais algum ponto interessante que você acha importante reforçar, né? Alguma dica especial para os nossos ouvintes?
A dica é combustível bom para o nosso corpo, né? Então, sempre uma alimentação equilibrada. Não deixa de comer aquilo que você gosta também, mas não precisa comer em grandes quantidades. Então, sempre estou com vontade de comer um chocolate, eu vou comer o chocolate. Preciso comer a barra inteira? Não. Come ali 3 quadradinhos e isso. Às vezes, no primeiro momento, vai ser difícil você comer só 3 quadradinhos e guardar o resto na geladeira, mas ao longo da sua vida, e você vai fazendo disso ser um hábito. Então, vai comprar barra de chocolate, vai matar a sua vontade com 3 quadradinhos, vai guardar e vai seguir a sua alimentação normal. E quando sair da dieta também, no outro dia, finge que nada aconteceu, abre o olho, volta para a alimentação normal.
É isso, né? Não meter o pé na jaca já porque, de repente, vacilou na segunda, né?
Não. Vacilou ali no final de semana, abriu o olho na segunda-feira e tudo certo. Vida que segue, alimentação normal.
Na dieta.
Nada aconteceu.
Tá certo, Dair. Muito obrigada por essa entrevista
com
a CBN. Um ótimo dia.
Obrigado também.
Nós conversamos com o nutricionista clínico e esportivo, Dair Regina de Oliveira. Falamos sobre estratégias nutricionais e suplementação.